senhores deputados. Vamos dar início à audição com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, previstas no nosso plano de atividades. Desde já agradeço ao Sr. Presidente a sua presença aqui para dar os esclarecimentos a esta comissão. O formato que nós vamos adotar vai ser uma intervenção inicial, Dr. José Figueiredo Almassa, e depois seguem-se os grupos parlamentares por ordem de importância. Eu sugeria que esta intervenção inicial não excedesse os 15 minutos, estivesse entre 10 e 15 minutos, portanto, temos aqui uma exposição e, portanto, talvez salientar os aspectos mais importantes, e passo de imediato a palavra ao Dr. José Figueiredo Almassa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os seus deputados. Mais uma vez, cá estamos. Conforme foi sugerido pelo Sr. Presidente, eu vou fazer uma pequena apresentação, uma caracterização do setor e daquilo que temos vindo a fazer e daquilo que planeamos fazer. Portanto, a minha intervenção tem três pontos, três partes. Uma primeira com o tratado dos principais indicadores do mercado, depois os principais desafios para 2017 e as iniciativas regulatórias também para 2017, que já estão a ocorrer, já estamos no meio, a meio do ano, que já estão a ocorrer. Relativamente ao mercado, temos neste momento no nosso mercado 73 companhias, isto foi, portanto, eram 79, há uma redução, foi devido à fusão das empresas do Grupo Apollo, portanto, com a Açoriana, com o programa da Açoriana, a Tranquilidade, a T-Vida e a Logo, foi materializada a fusão em dezembro de 2016, e também a outra alteração que tem a ver com a aquisição da Finibanco Vida pela Real Vida, também realizada em dezembro de 2016. A produção do setor durante o ano 2016 das empresas sob a supervisão da autoridade fixou-se em 10.202 milhões de euros, portanto 10 mil milhões. Por isso verificámos uma diminuição dos prémios de seguros em cerca de 14,6%, onde para isso contribuiu o ramo de vida com uma queda de 23,7%, à semelhança que já tinha acontecido no ano anterior, e um crescimento dos ramos de não-vida de 7,2%. A composição da carteira do ramo de vida, portanto, e respectivas cotas de mercado, portanto, temos 30 empresas que trabalham no ramo de vida, 19 são supervisionadas por nós, e, portanto, temos também as agências de companhias estrangeiras que são supervisionadas nos seus países de origem. E durante o ano 2016, a totalidade da produção do ramo de vida situou-se nos 6,6 mil milhões de euros, o que representava 61% da estrutura do mercado. Esta mudança, esta alteração, do meu ponto de vista, agrada-me, na medida em que o peso do ramo de vida em todo o negócio segurador reduziu e dando lugar, portanto, a um maior negócio no ramo de não-vida. Aqui no ramo de não-vida temos a trabalhar connosco 55 empresas de seguros, ou dessas 55, 29 são supervisionadas por nós, e a totalidade da produção durante o ano 2016 foi de 4,2 mil milhões de euros, o que representa cerca de 40% da totalidade da atividade seguradora. Há uma liderança bastante clara por parte da Fidelidade, com 26% de cota de mercado, e seguida das Seguradoras Unidas, que resultaram da fusão da Tranquilidade, da Açoriana, da T-Vida e da Logo, portanto foram companhias que entraram nesse universo da Tranquilidade. Relativamente aos dados do mercado, portanto, eu não vou entrar nos sinistros nem nada disso, portanto, o tempo é curto, vou-me cingir aqui aos aspectos daquilo que tem sido, o que tem norteado a nossa atuação durante este período. Por um lado, a preocupação que nós temos no ramos não-vida com aquilo que é o equilíbrio técnico dos ramos, portanto, nós entendemos que todos os ramos devem ter equilíbrio técnico, portanto, isso é uma base que contribui para a sustentabilidade da atividade seguradora. E aqui permiti-me fazer aqui um pequeno enquadramento relativamente a este conceito do equilíbrio técnico. Nós, desde 1988, que os preços do setor segurador são livres, portanto, cada seguradora fixa a sua tarifa e, obviamente, a tarifa é fixada tendo em conta os critérios e as análises que são feitas dos riscos que estão a cobrir. E, portanto, também, além dos riscos, portanto, aquilo permite calcular qual é o prémio de risco, portanto, tem a ver o risco decorrido, é evidente que havendo mais risco, tem que haver mais prémio, portanto, há uma relação direta. E também está associado, portanto, também no passado, à estrutura de sinistralidade que existe nesse ramo e também tudo aquilo que tem a ver com a parte da estrutura de custos, seja de aquisição ou de custos administrativos. Como sabem, foi publicado foi aprovado nesta Casa, em setembro de 2015, um novo regime jurídico da atividade seguradora, portanto, que é a Lei 147/2015, de setembro, onde nessa lei está bem explícito, está bem claro, de que as seguradoras de seguros têm que garantir que os prémios que cobram são suficientes para responder pelos riscos que subscrevem. Portanto, sob o ponto de vista atuarial e, portanto, isso é um dos princípios que está fixado na nova lei, que também vinha de trás, mas vem reforçado. Isto dentro destes ramos, do ramo não-vida, nós, como sabem, temos um ramo que tem um peso importante, que é o ramo de acidentes de trabalho, seguido, portanto, do automóvel. O automóvel é o maior, em volume de prémios, mas a nossa preocupação no acompanhamento tem a ver com as responsabilidades que o ramo acidentes de trabalho tem, responsabilidades de longo prazo. Ora, e essas responsabilidades de longo prazo são elas que nos vão garantir a sustentabilidade futura do setor e daí o compromisso perante os tomadores de seguros no futuro. E então, todo o trabalho da supervisão que temos ainda a desenvolver, portanto, desde 2011-2012, tem sido no sentido de verificar se os prémios que as seguradoras estão a cobrar são suficientes para não pôr em causa a sua situação financeira. E, por outro lado, um dos princípios orientadores da supervisão tem sido garantir que todos os operadores garantem os requisitos de solvência. Posso dizer que, em 31 de dezembro de 2016, no setor segurador, de todas as entidades que trabalham no nosso mercado, todas elas têm rácios de solvência. E podemos ver à frente que os rácios de solvência vieram a ser melhorados durante o ano. Com isto, portanto, com este processo de acompanhamento, permite-nos garantir os objetivos, portanto, alcançar os objetivos, que é proteger os tomadores de seguros e os beneficiários e garantir a estabilidade do setor. Dentro dos ramos não-vida, era bom salientar uma ação que tomámos nos últimos 3 anos relativamente àquilo que é o ramo de acidentes de trabalho. Como sabem, o ramo de acidentes de trabalho na Europa só existe em 3 países, em Portugal, na Bélgica e na Finlândia, nos outros países não existe, onde o ramo de acidentes de trabalho requereu da nossa parte e continua a exigir da nossa parte uma atenção muito especial. Porquê? Pelas responsabilidades que tem de longo prazo. Portanto, há que pagar pensões de longo prazo, há que garantir as indemnizações nesse longo prazo e, por isso, o ramo de acidentes de trabalho mereceu um cuidado muito grande da parte da supervisão. E esse cuidado verificou-se porquê? Porque desde houve uma nova lei do seguro de acidentes de trabalho que foi publicada em 2009 e verificámos que durante o período desde 2008-2009 há um decréscimo derivado à crise económica e à contração da massa salarial, onde verificámos por isso uma forte pressão sobre os preços. E por isso, e também um maior poder de negociação por parte daqueles que queriam comprar seguros utilizando o trabalho e daquilo que são os mediadores. E no caso concreto que mereceu a nossa atenção, do ramo acidentes de trabalho, O decréscimo da produção desde 2007, 2008 foi significativo. Posso dizer que em 2008 o volume de prémios de acidentes de trabalho eram de cerca de 750 milhões de euros e chegámos a 2011, 2012 com 460 milhões de euros. Portanto, há uma queda de quase 40% desses prémios. Isso levou a que nós exigíssemos de parte das seguradoras uma revisão do seu tarifário, no sentido de que as seguradoras alcançassem o equilíbrio técnico. Posso dizer que das 17 seguradoras que exploram o ramo acidentes de trabalho no nosso país, 14 não tinham equilíbrio técnico. 17, perdão, 13. Portanto, elas são 17, 4 cumpriam e havia 13 que não tinham equilíbrio técnico. Daí, desenvolvemos um processo de acompanhamento muito próprio, específico, em que as seguradoras tiveram que fazer um plano de reequilíbrio técnico de 2013 a 2017, isto iniciou-se em janeiro de 2013, onde fizemos inspeções nas companhias, fizemos recomendações para o cumprimento do equilíbrio técnico e fizemos o acompanhamento mensal da produção e anual das transferências de carteiras entre as seguradoras. O que é que se está a passar hoje? Já passado estes 3 anos do plano de estar posto em prática, existe uma percepção melhor por parte de todas as seguradoras. Há uma evolução, portanto, ela ficou ainda aquém do esperado, portanto, ou seja, que tem que haver aqui ainda um crescimento desses prémios e vamos continuar a fazer o acompanhamento e a monitorização de todo este trabalho relativamente ao ramo acidentes de trabalho, porque nos últimos 5 anos o ramo acidentes de trabalho teve prejuízos técnicos de 530 milhões, o que é uma situação insustentável e que não se pode manter, e daí as medidas que tomamos. Porquê? Porque, como eu disse, são responsabilidades de longo prazo e, como responsabilidades de longo prazo, nós temos que garantir que, quando chegar a altura de pagar as pensões e pagar as indemnizações, o dinheiro tem que existir, ou seja, tem que haver uma suficiência de prémios. Em relação à carteira de investimentos, também é de referir, portanto, o valor da carteira. Portanto, a carteira de investimentos representa são 40 mil milhões de euros. Desses 40 mil milhões, é de referir, mesmo com prejuízo dos cálculos dos rácios de solvência, as seguradoras continuam a ter um papel importante como investidores institucionais, seja comprando dívida pública, seja privada. Também, no ramo não-vida, são cerca de 7 mil milhões, portanto, onde esta carteira cresceu 4,3% e onde também podem verificar a importância na compra de dívida pública e do financiamento da economia pública e privada, e o setor aqui tem tido um papel importantíssimo como investidor institucional. Os rácios de capital de solvência também estão positivos, podem reparar, tanto está separado em vida, não vida, as mistas e o total. Portanto, no início do ano 2016 tínhamos um rácio de solvência de capital de solvência de 128% e no final do ano tínhamos 154%. E se formos ver, e vou mostrar mais à frente, também de uma forma rápida, os rácios de solvência continuam a crescer, o que significa que o setor segurador continua sólido. Há também o MCR, que é o capital mínimo, que, se repararem, da mesma forma continua a crescer, portanto, em 1 de janeiro era 387% e passou em 31 de dezembro a 428%. Portanto, há um aumento aqui de cerca de 41 pontos no MCR. Quanto aos fundos de pensões, os fundos de pensões cresceram 2%, têm ativos, o montante gerido pelos fundos são 18,5 mil milhões. A carteira dos fundos de investimento, dos fundos de pensões também tem um peso grande em dívida pública, portanto são cerca de 30%, e dívida privada também. Portanto, aqui mais uma vez o papel do setor no financiamento da economia, através dos fundos de pensões. A produção no primeiro trimestre deste ano, que é importante, cresceu 8,2% face ao trimestre homólogo de 2016. Pela primeira vez nos últimos anos, o ramo de vida cresceu 8%, portanto, o ramo de vida tem vindo a cair, em média, 24%, 25%, voltou a crescer este ano, fruto de novos produtos lançados no mercado. E o ramo não-vida cresceu também, mais uma vez, 8,5%, resultante do aumento dos prémios do seguro de acidentes de trabalho, mas repito, continuam a ser insuficientes, os prémios de acidentes de trabalho têm que continuar a crescer. Os custos com sinistros diminuíram 30%, mas isso é um custo que nós não podemos controlar, os sinistros. No caso do SCR, do rácio de capital no primeiro trimestre, como podemos ver, cresceu outra vez, portanto, continua o rácio de solvência das seguradoras a crescer, portanto, mais 3 pontos percentuais, e o capital mínimo também continua a crescer, portanto, há também um crescimento desse rácio durante este período. Quais os principais desafios para este ano, portanto, para 2017, que já vai em meio? Portanto, participamos nas instituições internacionais que fazemos parte, de regulação e supervisão, consolidar o processo de supervisão contínuo, portanto, a nível tanto individual como de grupo, e agindo, atuando de forma preventiva e não reativa, e reforçar a proteção dos consumidores. Isto, num lado, em termos de primeiro ponto, em termos de regulação, segundo, em termos da supervisão prudencial, e em terceiro, em termos da supervisão comportamental. Também acompanhar os processos legislativos a nível europeu, que faz parte do nosso trabalho, e reforçar os mecanismos de monitorização a nível macroprudencial e também participar ativamente no Plano Nacional de Formação Financeira, como temos vindo a fazer. Em termos de iniciativas de regulação, portanto, participamos nas reuniões habituais da EIOPA e, portanto, a nível europeu, e transpomos para o nosso sistema tudo, mas eu gostaria só de salientar aqui um aspecto, e para não me alongar mais, para iniciativas legislativas que temos em mão, portanto, é a diretiva que eu tenho aqui, mas eu deixo-vos a apresentação, e, portanto, eu não me vou agora estar a detalhar sobre elas, portanto, saliento só o aspecto pela Lei 147/2015. E terminava por aqui, ficava à disposição dos outros deputados, cumpri com uma falha de um minuto, e, portanto, fico à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Almassa. Então, agradecia que depois se disponibilizasse os slides para a Comissão. É sempre útil para ser distribuído aos grupos parlamentares. Daria então a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. José Almassa, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, bem como o Sr. Diretor-Geral da Autoridade. O Vossas tem nesta área e eu iria começar por colocar dois temas de atualidade e depois três ou quatro temas de reflexão. Os temas de atualidade prendem-se com a tragédia, um deles, que se abateu sobre o país em 17 de junho, de elevadas repercussões, em que existem respostas que têm que ser dadas às populações em várias áreas, e uma delas prende-se com a atividade seguradora. Eu pergunto se houve intervenção por parte da autoridade no acompanhamento do setor e se tem conhecimento de algumas dificuldades e em que ponto se encontram as peritagens para que o mais rapidamente possível sejam dadas respostas às pessoas. O outro tema de atualidade prende-se com o facto de terem sido efetuadas buscas e apreensão a 4 seguradoras nos últimos dias, por práticas anticoncorrenciais. Isso nos pode fornecer mais alguns elementos, nomeadamente o tipo de práticas que estão em causa. Portanto, e neste ponto fechava os temas de atualidade e passaria então a uma reflexão mais aprofundada daquilo que é o plano de atividades e a vossa atividade operacional. Um dos valores primordiais a preservar na supervisão do setor segurador é o reforço da confiança dos consumidores e de funcionamento dos mercados financeiros. Sr. Presidente, eu estou a ouvir um barulho de fundo permanente.
Srs. Deputados, agradecia que criassem condições para se ouvir o deputado Carlos Silva. Muito obrigado.
Como dizia, portanto, o reforço da confiança dos consumidores é um dos bens fundamentais na preservação da supervisão do setor segurador. Um dos problemas do sistema financeiro e, em particular, da atividade seguradora é, muitas das vezes, a impressão que o cidadão comum tem acerca da complexidade dos temas que são tratados. E um dos grandes desafios que se coloca à autoridade é a tentativa de descodificar aquilo que é complexo para que seja mais compreensível e se torne mais transparente toda a linguagem utilizada. Este tema prende-se com a educação e literacia financeira, naturalmente que esta autoridade tem um papel fundamental, mas eu gostaria de saber que medidas têm vindo a ser tomadas pela autoridade neste âmbito. Outro desafio que se coloca ao setor segurador é o impacto da inovação tecnológica e de que forma tem vindo a ser incrementado neste setor mais valor, nomeadamente em que áreas. A poupança é um dos temas fundamentais do crescimento económico e fundamental também para a estabilidade do sistema financeiro. Trata-se de uma das principais fontes do investimento, que promove desenvolvimento económico e social. Como vê o surgimento de um novo produto, uma espécie de PPR, à escala europeia? Como se encontra o nível de poupança, nomeadamente na área dos fundos de pensões e PPRs? Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, é mesmo exatamente ao nível dos serviços que nós estamos a ter problemas nesta audição.
Srs. Deputados, se for necessário conversar, agradeço que com os serviços que o façam fora desta sala, porque incomoda ligeiramente o deputado que está a ter a palavra. Deputado Carlos Silva, pode continuar.
Eu, sinceramente, teria gosto em colaborar na resolução dos problemas, mas, efetivamente, estou aqui a reacionar e, simultaneamente, a colocar questões ao Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão e é incómodo, portanto, conseguir essa concentração. Eu peço imensa desculpa aos colegas, mas há algum problema a resolver?
Pode continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema era exatamente na questão da poupança. De que forma vê a Autoridade de Supervisão e Seguros que o papel das seguradoras no que toca à estabilidade do sistema financeiro, sendo que são uma das principais fontes de investimento e de desenvolvimento económico e social? Tinha colocado a questão do PPR à escala europeia, que me parece pertinente em termos de futuro, em termos operacionais para o setor segurador, como é que o veem e como é que estão a ver o desenvolvimento dos PPRs nacionais, de resto um produto que em que em determinada altura teve bastante sucesso junto dos investidores, neste caso dos consumidores particulares portugueses, e se não veem nele a possibilidade de reintrodução de um benefício fiscal para incrementar esse mesmo modelo de poupança. Tanto mais se trata de um investimento de médio e longo prazo e que, na minha ótica, deveria ser incrementado. Por outro lado, como é que estão a ver este ambiente de baixas taxas de juros e se provavelmente não tem vindo, este mesmo ambiente de baixas taxas de juros, não tem vindo a penalizar a poupança? Portanto, gostaria de obter uma reflexão da parte da Autoridade de Supervisor de Seguros e Pensões sobre este tema. No que toca àquilo que foi o processo de supervisão financeira e de falências no setor financeiro. E aqui ganha especial relevância o tema de governance das empresas, nomeadamente nas áreas contabilísticas, de auditoria e controle interno. Na atividade seguradora concentra-se boa parte destes aspectos que colocam em causa a confiança dos consumidores e, desde logo, porque gera riscos. Nestas condições, considera que as empresas deram uma resposta positiva no âmbito da crise financeira à confiança que era depositada por parte dos tomadores de seguros e na medida em que eles esperam que ver ressarcidos daquilo que foram os seus investimentos e, portanto, as seguradoras deram resposta em termos das obrigações, portanto, a cada um do risco considerado. Como está a ver o Sr. Presidente da Autoridade a aplicação do regime Solvência II, nomeadamente no assegurar da gestão eficaz e prudente das organizações? Está a Autoridade de Supervisão na posse de todos os instrumentos que permitam avaliar em permanência os requisitos de qualificação e idoneidade, nomeadamente os órgãos de administração e fiscalização das empresas? Um tema também bastante importante na minha ótica. Ainda existem alguns desequilíbrios nas seguradoras portuguesas no que toca a reforço de capital, com vista a cobrir responsabilidades futuras, e em que dimensão se existem estes mesmos desequilíbrios, existem.
E para terminar, Sr. Deputado?
Vou terminar, Sr. Presidente. Relativamente à arquitetura e supervisão do sistema financeiro, também gostaria de obter um comentário seu, na medida em que já ouvi algumas intervenções de sua parte. Considera que foi importante a separação entre o setor, claro, entre o setor segurador e o setor bancário? E já agora, em termos de comentário final, que para mim parece-me que é constitui um elogio ao setor, devo assinalar que conhecemos lesados no lado do setor bancário, mas não conhecemos lesados no setor segurador. Portanto, nessas circunstâncias também gostaria de obter o seu comentário. E por último, e mesmo por fim,
mesmo para terminar, Sr.
vou mesmo
Estado.
Terminar, se já existem condições para a criação de um espaço comum de supervisores de seguros lusófonos, tanto mais que em termos de atividade económica, este é um setor importante, na medida em que grande parte até das nossas exportações são dirigidas a estes países lusófonos, e nessa circunstância, portanto, como é que está a possível constituição de uma rede lusófona de seguros? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Almassa, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou procurar, então, responder, seguindo a ordem das perguntas, das questões levantadas. Bom, bem, relativamente àquilo que aconteceu ao incêndio em Pedrógão Grande, naturalmente que nós temos vindo a acompanhar diretamente aquilo que se passa, tudo o que se passou, embora a competência para atuar é das companhias, e as companhias será mais a Associação Portuguesa de Seguradores do que nós, mas fizemos sempre o acompanhamento, não só com as seguradoras também, mas até com o Governo. Portanto, o Sr. Ministro das Finanças falou algumas vezes sobre esta matéria de Pedrógão Grande. E aqui, o que é que foi feito relativamente a Pedrógão Grande? O setor segurador disponibilizou 2 milhões e meio de euros, portanto, pôs à disposição, para ajudar as vítimas, portanto, do incêndio. 2 milhões e meio de euros, que depois são rateados pelas companhias, por todas as companhias, em função do volume de prémios, em função do volume de prémios, e também as companhias têm dado indicações no sentido de facilitar toda a análise da sinistralidade. Quero dizer o seguinte, por exemplo, nos seguros onde existem franquias, não se aplicam franquias, portanto, tem um seguro, há um acidente, tem um seguro de 10% do bem. Portanto, se o incêndio queimou os 100%, não se vai cativar os 10% da franquia, paga-se os 100%. Também existem indicações bastante concretas às seguradoras, no sentido de que, quando, por exemplo, o valor do seguro não está correto, ou seja, o bem vale, vamos imaginar, 100 mil euros, está seguro por 50, não se vai fazer a regra da proporcionalidade, paga-se pelo valor que está seguro. Portanto, o normal seria ratear na proporção. A indicação é pagar pelo que está seguro. Portanto, há toda uma indicação que as seguradoras têm e que têm vindo a praticar no sentido de não complexar, portanto, não criar o processo complexo e facilitar todo este tipo de resoluções de sinistros. Portanto, não levantar problemas. Quanto à segunda questão, como disse o Sr. Deputado, da atualidade, as buscas às quatro seguradoras. É evidente que eu tenho acompanhado e sei o que se passa, embora isso seja um trabalho que não é da Autoridade de Supervisão de Seguros, mas sim da Autoridade da Concorrência, e foi a Autoridade da Concorrência que tomou a iniciativa, não é? Por isso, talvez a entidade indicada para responder o que é que se passa é a Autoridade da Concorrência. Se perguntar que eu deveria estar mais envolvido nisso, se calhar devia, mas, portanto, não sei, portanto, o que é que a Autoridade da Concorrência está a fazer, portanto, isso é um trabalho da Autoridade da Concorrência. Portanto, não posso adiantar muito aí relativamente a essa matéria. O que eu posso dizer aqui ainda relativamente a esta matéria, um pouco na linha da minha apresentação, que eu referi os aspectos relacionados com o equilíbrio técnico, e o equilíbrio técnico é fundamental. Portanto, as seguradoras tiveram indicações desde janeiro de 2013, onde nós obrigámos às empresas das 17 que exploram acidentes de trabalho, por exemplo, 13 não tinham equilíbrio técnico, e nós obrigámos a fazer um plano de equilíbrio técnico a 3 anos, e neste momento estamos a fazer a avaliação desse plano. que passava por aumentarem, portanto, os prémios de seguros, no sentido de que esse equilíbrio fosse garantido. Para quê? Porque se não houver equilíbrio técnico, se houverem resultados negativos, significa que isso vai corroer a solvência da seguradora, e se corroer a solvência da seguradora, pode pôr em perigo mais tarde o pagamento das pensões, o pagamento dos sinistros, tudo isso. E, portanto, o equilíbrio técnico tem que ser feito. E essa indicação que foi feita não foi só relativamente ao ramo acidentes de trabalho, foi também alguns movimentos que existiam no ramo automóvel também e no ramo na saúde, embora no acidente de trabalho seja diferente. Porquê? Porque o acidente de trabalho tem responsabilidades de longo prazo, enquanto nos outros ramos é mais fácil em 2 anos corrigir essas deficiências técnicas, e no ramo acidente de trabalho demora mais tempo. E por isso as seguradoras têm indicações para ter equilíbrio técnico, porque inclusive desde janeiro, quando tomámos estas medidas, pusemos, inclusive dissemos que ou isto se equilibrava ou então a própria administração poderia ser chamada, inclusive a ser destituída, se fosse necessário. Portanto, o equilíbrio técnico é para cumprir, porque se não houver equilíbrio técnico, estamos a pôr em causa os compromissos futuros. E, portanto, até hoje isso não aconteceu. Portanto, felizmente, temos o setor a funcionar e, portanto, não há lesados das companhias de seguros, como o Sr. Deputado referiu, relativamente aos lesados de outros setores. Relativamente, agora mais genérico, não é? Portanto, o reforço da confiança dos consumidores. Como é que nós podemos ver esta questão da reforço da confiança dos consumidores? O número de reclamações tem vindo a diminuir. Portanto, temos menos reclamações, menos cerca de 10% de reclamações, 10, não é? Volto a dizer, 10 do que tivemos no ano anterior. Portanto, ano após ano, o número de reclamações vem a diminuir. Onde é que temos mais reclamações? Onde é que elas são mais? É no ramo automóvel, portanto, que é aquele que é o maior. Portanto, no ramo não-vida representa quase 50% do ramo não-vida. Portanto, e aí são coisas, às vezes, se contabilizarmos as reclamações propriamente ditas, como por vezes algumas nem são reclamações, são informações. E, portanto, mas de toda a maneira, de um ano para o outro, há uma diminuição de cerca de 10%. Naturalmente, que o trabalho que estamos a fazer vai no sentido de educar, não é? Portanto, todo o Plano Nacional de Formação Financeira que fazemos parte ativamente, não se manifesta só no trabalho que desenvolvemos no âmbito do plano, mas também fora do plano. Portanto, nós temos e fazemos permanentemente ações junto de escolas, onde, digamos, divulgamos aquilo que é a atividade seguradora e a importância da atividade seguradora no nosso país e o conhecimento dos seguros. Isso é feito nas escolas e, inclusive, recebemos com muita frequência visitas de escolas que vêm nos visitar e querem ter sessões sobre o setor segurador. E é isso que nós temos procurado fazer no sentido de reforçar, portanto, a confiança dos consumidores. Entendemos que a aposta é nas escolas, é nos miúdos, nos mais jovens, e são eles que no futuro ficam mais sabedores, conhecem as matérias, são mais exigentes para saber aquilo que querem. Quanto à outra questão, que tem vários pontos, que é o impacto da inovação tecnológica. Naturalmente que existem programas que as seguradoras estão a desenvolver no âmbito do InsurTech, portanto ligado com as tecnologias. Há investimentos grandes por parte das seguradoras. Nós também temos, portanto nós também temos uma área que se dedica a analisar e a supervisionar tudo o que está a ser feito em termos de divulgação de produtos e de acompanhamento pela via digital. Posso, não sei se já tiveram oportunidade, mas já agora vendo o produto, se forem, portanto, pegarem neste aparelhinho, se forem lá à app, portanto, tem lá uma app, a ASF. E nessa app, a ASF, tem lá todo o conjunto de informações que pode ser utilizada, tanto saber notícias do que se passam, ter legislação, eventos, e depois tem uma coisa que eu reputo de grande importância e de interesse público até, que é na app, pode-se, com a app, eu tenho um carro na rua, olho para um carro, tiro a fotografia e ele diz-me se tem seguro e qual é a companhia que está segura e qual é o período do seguro. Portanto, isto já está a funcionar. Eu digo que isto é interesse público, porquê? Porque isto tem vindo a ser tratado, tem vindo a dinamizar todo este processo. Em conjunto, a polícia está a par, portanto, a polícia, tanto a polícia pública como a polícia municipal, como a GNR. Isso era uma das falhas que nós tínhamos, porque queríamos alterar o Decreto-Lei de 291, que é o que regula o regime do seguro de responsabilidade civil automóvel, e nunca o fizemos sem ter uma base de dados a funcionar. E neste momento a base de dados está a funcionar. Faltam-nos lá uns carros, por acaso até são da esfera pública, porque a entidade pública recusa-se a dar os carros. Portanto, o resto estão todos lá. Portanto, isso é uma luta que temos tido aí, mas que ainda não conseguimos resolver, mas espero resolver. Os 200 e não sei quantos mil carros do Estado não estão lá porque não os querem fornecer. Porque é todo o interesse, porque a polícia saber quem tem, de onde são os carros, não é? Quem tem seguro e quem não tem. Portanto, isso pode ser feito. Quanto à poupança e o investimento, a papel da poupança. Naturalmente que, como o Sr. Deputado viu, portanto, por causa das pensões, os fundos de pensões cresceram 2%, não foi muito, portanto, tendo ativos cerca de 18 mil milhões de ativos, onde nessa poupança que o setor tem vindo a fazer, portanto, não seja através de fundos de pensões ou até dos PPRs, também os PPRs também têm vindo a crescer. Ainda que os incentivos fiscais tenham, digamos, a bem dizer, desaparecido, no entanto, as pessoas continuam a confiar nos PPRs. Posso dizer que, neste momento, estamos a trabalhar num projeto de alteração ao regime dos PPRs e voltar a pôr os PPRs na sua origem e, portanto, na sua virgindade. Ou seja, o PPR deve ser um plano de poupança-reforma para a reforma. E aquilo que era o PPR foi deturpado durante anos. Portanto, passou-se a poder comprar livros com ele, passou-se a poder pagar escolas, e há um projeto que estamos a trabalhar e que proximamente iremos apresentar ao Governo no sentido de o PPR voltar às suas origens e ser um produto de poupança e um produto de longo prazo.
E para terminar, Sr. Presidente...
Ainda tenho aqui um rol de coisas, Sr. Presidente.
Pois, mas tem que ser sintético porque... haverá oportunidade, há cinco intervenções.
Eu vou acelerar um bocadinho, Sr. Presidente. Eu vou acelerar um bocadinho. O papel do setor segurador no sistema financeiro. Portanto, acho que é bem claro, portanto, o setor segurador, eu diria que andou a sustentar o sistema financeiro durante os últimos anos. Portanto, andou com o banco ao colo, portanto, naquelas seguradoras que tinham bancos, e andou com o banco ao colo, e, portanto, não criou problema nenhum, e, felizmente, está cá, portanto, e como se demonstrou nos dados que eu apresentei, não só em 2016, como em 2017, a forma em que o setor mostrou a sua solidez e a sua força é nos ratios de solvência que têm vindo a crescer. Portanto, entramos num regime novo, solvência 2, e os ratios de solvência cresceram. A solvência está a ser aplicada, paulatinamente, portanto, não só em termos dos ratios de solvência, mas também naquilo que é o governance, e, portanto, temos vindo a aplicar os sistemas de governance. Por exemplo, posso dizer que temos vindo a recusar, quando me aparece um administrador que é proposto para administrador da companhia, que ao mesmo tempo é diretor do banco ou administrador do banco, pura e simplesmente não é. Ou fica no banco ou fica na seguradora. E, portanto, esta promiscuidade que existia acabou. Portanto, desde há dois anos que isso não funciona. Não há falta de capital, porque os ratios têm vindo a ser reforçados. Quanto à arquitetura do sistema financeiro, a separação entre a banca e os seguros, acho que é saudável, porque o passado mostrou-nos que houve uma falta, portanto, houve aqui uma falha desta ligação, portanto, uma deturpação daquilo que devia ser esta ligação do que é o banco assurance, e, portanto, houve ali umas misturas dentro daquilo que era banco e que era seguros, mas que ficou resolvido. Para terminar, Sr. Presidente, quanto aos supervisores lusófonos, não sei se o Sr. Deputado teve a oportunidade, a semana passada teve lugar em Lisboa uma Assembleia Geral e um Congresso, portanto, que fechou na sexta-feira, em que teve a presença do Sr. Ministro das Finanças em Encerrar, onde tivemos, portanto, uma reunião com todos os supervisores de língua portuguesa. Só não esteve Macau, esteve, portanto, Angola, Moçambique, Guiné, Brasil, Cabo Verde, Timor, tiveram todos. Portanto, decorreu durante toda a semana. É evidente que estamos a falar de realidades diferentes, porque nós estamos em solvência 2 e uma parte desses países ainda não tem solvência 1. E, portanto, o que nós temos que andar a fazer é andar a ensinar a ver se fazem solvência 1 e depois logo vão para a solvência 2. Tem isso que temos ainda a fazer. Sr. Presidente, sim, rapidamente, acho que consegui responder a tudo o que o Sr. Deputado me perguntou.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Muito obrigado, Sr. Doutor, e à equipa que o acompanha. e ao elemento da sua equipa que o acompanha. Nesta audição, nós gostaríamos de colocar em perspectiva quatro aspectos. O Sr. Doutor foi relativamente claro e foi claro na sua exposição inicial, já respondeu a algumas questões que vinham, que foram endereçadas pelo meu colega do grupo parlamentar do PSD, e eu tinha quatro assuntos fundamentais. O primeiro diz respeito aos fundos de pensões das entidades bancárias e à forma como elas estão a ser consideradas na formação do ativo e na formação dos resultados das entidades bancárias. Esse é um aspecto que tem particular importância, porque o Sr. Doutor fez uma referência muito avisada e certa, é que não há lesados do setor assegurador, nós estamos, isso é uma constatação de facto, mas a verdade é que os fundos de pensões do sistema bancário foram muitas vezes utilizados, bem, por várias razões, até pelo Estado, em algumas circunstâncias de equilíbrio de contas públicas, mas foram um património muito importante na forma como eram considerados, e há requisitos de capital e há requisitos de capital de societário, impostos pelo regulador bancário, que têm impacto também na forma como o setor segurador é considerado desde o ponto de vista bancário. Segunda questão que me parece importante diz respeito àquilo que ainda está fora. Os planos mutualistas. Está fora. E não lhe peço naturalmente aqui um escrutínio sobre os planos mutualistas, estão fora do seu âmbito. Mas peço-lhe uma alusão a um processo gradual de inclusão progressiva dos planos mutualistas na supervisão da ASF, e se isso é, em seu entender, adequado. Bem, sei que isso é uma competência do legislador, não é uma competência da ASF, mas por semelhança a outros casos europeus em particular, eu penso que era útil nós percebermos como é que outras realidades trataram o caso dos planos mutualistas. A terceira questão diz respeito ao sistema de reclamações do setor segurador. O setor segurador tem ramos vida e não vida, tem uma área não vida muito conflituante, que é a área do automóvel. A área automóvel tem muito conflito, quer dizer, basta andar todos os dias na rua e de vez em quando temos posições disjuntivas entre quem bateu e deixou de bater, mas era útil que nós percebemos como é que podemos ter um sistema eficaz de reclamações, onde o supervisor tem um papel, mas onde ao mesmo tempo as companhias seguradoras, os provedores de cliente das companhias seguradoras são atores, num sistema que é, à partida, muito conflituoso e que gera conflitos entre segurados. O meu quarto e último tempo e última questão diz respeito à concorrência, uma questão que foi levantada já pelo meu colega Carlos Silva, e que era útil nós percebermos porque, e termos uma palavra de supervisor, porque a ideia de cartelização no setor é uma ideia perigosa quando nós temos um conjunto de obrigações de seguro. Nós temos obrigações decorrentes da utilização de um veículo automóvel, decorrentes até de créditos bancários no quadro hipotecário, e, portanto, há ali um conjunto de obrigações de que, se o mercado não funciona, nós estamos a transferir muito valor para um setor porque o mercado não funciona. E, portanto, era útil que o supervisor hoje, sem prejuízo das competências evidentes da autoridade da concorrência, que não são as suas, mas que nos pudesse, especialmente ex ante, e não ex post, ex ante, nos esclarecer sobre aqueles que são os mecanismos que nos permitem perceber se o mercado funciona ou não funciona. E eu diria que estas eram as minhas quatro questões centrais, agradecendo a sua exposição inicial.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutor José Almassa, para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Dias. Vou tentar responder, portanto, pela mesma ordem já agora, em que me pôs as questões. Relativamente aos fundos de pensões das entidades bancárias, referiu que existiram movimentações no passado e que serviram, inclusivamente, para o fim e cabo, para financiar, portanto, as contas públicas, não, para ajudar nas contas públicas. Mas já foram feitos cerca de 6 mil milhões nessa altura, e anteriormente já tinha sido utilizado também. Mas pronto. Mas aqui, eu não vejo que, qual é o reflexo que isto tem na banca em si. Porquê? Porque isto são fundos autónomos. E, portanto, neste momento, este negócio, portanto, passado de transferir para o Estado as pensões em pagamento desses fundos de pensões que estavam na banca, não é? Neste momento, e na altura, quando isso foi feito, e hoje podemos ver isso, quem ganhou com este negócio foi a banca. Portanto, nem foi o Estado que ganhou, portanto, com esta transferência, não é? Portanto, agora, isto são fundos autónomos e, portanto, têm contribuições autónomas e, portanto, isso não vai direto, neste momento não está a afetar o sair da órbita da banca, portanto, ou do fundo. Não há, são todos autónomos, são fundos autónomos. São fundos autónomos. Os fundos de pensões que a banca tem são fundos autónomos. Portanto, é evidente que a banca tem que contribuir com as suas cotizações, com as suas entregas para financiar o fundo, não é? Mas isso não entra nas contas, no balanço do banco. Por isso é que são fundos autónomos. Certo? Pronto. Quanto aos planos mutualistas, olha, isto é um assunto que já há 15 anos que anda, que está na Berlinda, que se anda a falar, não é? Portanto, os planos mutualistas. Há uma questão que é muito clara e que devemos ser transparentes nisto e em tudo, como sempre. A Autoridade de Supervisão de Seguros não supervisiona planos mutualistas, nem supervisiona produtos. Não é? Portanto, a Autoridade de Supervisão de Seguros supervisiona entidades de seguros. E, portanto, quando nós supervisionamos uma companhia de seguros, nós supervisionamos o quê? A entidade, obviamente que os produtos que lançam, nós temos que saber que o dinheiro que entra, que é recebido, para onde é que ele vai e onde é que ele está aplicado, para garantir o quê? Para garantir que as responsabilidades entre ativos e passivos, portanto, o ALM, o Asset Liability Management, é feito. Para garantir que eu não, daqui a 20 anos, quando eu tiver que pagar um produto que foi lançado no mercado, que eu tenha lá o ativo que tem essa maturidade também. Portanto, e essa ALM é uma prática que o setor segurador faz. O senhor deputado perguntou-me o que é que fizeram os outros países. Os outros países, o que fizeram foi obrigar a que as associações mutualistas desses países, portanto, não estou a falar de planos mutualistas ou produtos mutualistas, estou a falar as associações, se transformassem em mútuas de seguros. A França fez isso e, em alguns casos, criaram um regime especial, consoante a dimensão dessas seguradoras, dessas associações mutualistas, porque não faz sentido. Por exemplo, nós temos em Portugal, se quer um exemplo, temos cerca de 100 associações mutualistas e há uma que é muito grande e depois há mais duas que têm alguma dimensão e as outras, 97, quase não existem. Portanto, são coisinhas muito pequenas. Portanto, não faz sentido impor regulação a essas entidades ao nível que se põe às entidades seguradoras. Ou seja, assumindo e considerando que essas entidades, os produtos que vendem, são produtos materialmente seguradores, o que é que esses países fizeram? Por exemplo, a França, onde as mutualités têm um peso grande, e a Espanha também tem, foi, consoante a sua dimensão, deixá-las ficar algumas como associações mutualistas, mas sujeitá-las ao regime jurídico da atividade seguradora. Ou seja, cumprindo com os rácios de capital, cumprindo com o sistema de governance, não é? Portanto, cumprindo com as funções-chave que ela tem que ter e obrigou-os a fazer isso, obviamente, que consoante o tamanho, há um princípio que se aplica desta ordem, que é o princípio da proporcionalidade. E, portanto, a coisa tem que ser dimensionada em função da dimensão. E, portanto, foi isso que foi feito nesses países. Portanto, em primeiro lugar, passarem a mútuas, quando a dimensão é grande, passam a mútuas, e devo dizer que a experiência de mútuas que nós temos em Portugal, só temos uma mútua, que é a mútua dos pescadores, e posso lhe dizer que a mútua dos pescadores é uma companhia que funciona lindamente, cumpre com tudo, é uma companhia pequena, só de pescadores, e não temos problema nenhum com eles. Portanto, estamos perfeitamente à vontade, por isso parece-me que isso seria a Associação Mutualista e os produtos mutualistas transformasse numa mútua, não seria mal de todo. Quanto às reclamações, como eu disse, as reclamações têm vindo a baixar, portanto, todos os anos.
Tem vindo a baixar e desde que, portanto, nós temos um regime próprio de resolver os sinistros. Portanto, começando pela declaração amigável, portanto, que facilita bastante a resolução dos sinistros, mas, por outro lado, temos outras coisas que funcionam. Portanto, nós temos que as nossas regras, criamos regras próprias, através de normativo nosso, em que o carro tem que ser peritado ao fim de 8 dias, ao fim de um mês o processo tem que estar fechado, a não ser que sejam casos, vamos imaginar, tem um acidente em cadeia na autoestrada, embateram 30 carros, é evidente aí não tem que regularizar em 30 dias, não é? Portanto, essas regras existem. E, portanto, desde que essas regras foram postas a funcionar, isso permitiu que o prazo, portanto, de resolução dos sinistros se tenha encurtado e, por outro lado, o número de reclamações tem vindo a diminuir. Quanto à figura do provedor, o papel do provedor, eu estou à vontade. Não sei se o deputado sabe, eu já fui provedor de uma companhia e, portanto, sei o que é que eu apanhei na função de provedor, como provedor de uma companhia, e muitas vezes algumas das reclamações que apareciam não passavam de esclarecimentos e algumas também acontecia de fraude a querer enganar a companhia. Portanto, isso também existe, não é? Também sabemos que isso também existe. Quanto à questão última da concorrência, que vai na linha da questão posta pelo deputado Carlos Silva. Olha, como nós acompanhamos, e obviamente se existirem combinações de preços ou cartelização, como se chama, obviamente que a Autoridade de Supervisão de Seguros não pode, de forma alguma, subscrever isso e não estará de acordo. Eu não sei o que é que está em causa, porque o processo não é conhecido e, portanto, não foi dado conhecimento, não sei. Agora, uma coisa, deixe-me que lhe diga, e que é importante percebermos isto. Quando falamos em cartelização de preços ou falamos em combinação de preços, temos de saber o que é que estamos a falar. Ou seja, um preço em seguros, quando eu estou a fixar um preço de um seguro, não é a mesma coisa que eu estou a fixar o preço de um par de sapatos ou de um supermercado, para já não falar na gasolina. Não é a mesma coisa. Porquê? Porque o setor segurador tem o ciclo de produção invertido, não é? Portanto, cobra à cabeça e o serviço é prestado depois. E, portanto, em teoria, financeira de seguros, a teoria atuarial, não é? Os prémios de seguros, o prémio de risco do seguro, devia ser igual para todas. Porque se o risco é o mesmo, devia cobrar o mesmo. Em teoria. Eu disse em teoria. Não é? Porque depois, o prémio de risco, estou a falar no prémio de risco, devia ser igual. Por isso, quando falamos combina-se, são assim umas areias, diria, movediças, porque o conceito de preço não é o mesmo nos seguros do que no outro setor. E é preciso algum cuidado nesta matéria. E eu tenho. Mas não, sobre isto não sei dizer mais nada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Falou há pouco da questão das associações mutualistas. Não dos bancos, que os bancos mutualistas, ou as caixas económicas, no caso português, já estão sujeitas à regulação do Banco de Portugal, mas as associações mutualistas, o tema que já se arrasta há vários anos, a falta de supervisão e há sempre este cenário que é colocado, que há a possibilidade de ser a instituição que o senhor preside a assumir essa função. Já se pronunciou sobre isto, mas de qualquer maneira, se for essa a solução, que seja implementada na lei, está a ASF preparada para dar conta dessa nova obrigação e que é que será necessário do ponto de vista da sua organização para poder levar a cabo esse desiderato, essa nova obrigação. Referi-o o caso de outros países em que fizeram transformar as associações mutualistas em mútuas. As mútuas são cooperativas, apesar de terem este termo mútua na sua designação. Isto suscita-me uma questão, que é até que ponto a forma jurídica da entidade que gera estas atividades, ser associação mutualista, ser cooperativa ou ser sociedade anónima, até que ponto é que isso é determinante para a boa governação e para o bom desempenho e para garantir a segurança, que eu penso fundamental, dos utilizadores, dos tomadores dos seguros ou dos produtos equiparados, quando falamos de associações mutualistas, tendo em conta que estas organizações são as precursoras da atividade seguradora no século XIX. Foram estas entidades que criaram os seguros que depois, bom, o movimento mutualista, pronto, como é conhecido atualmente, tem os seus fundamentos teóricos nos pensadores do século XIX, mas foram as precursoras e agora a obra da lei portuguesa estão arredadas de desenvolverem essa atividade de seguro, portanto as associações mutualistas. Mas não é assim em toda a Europa. Por exemplo, em França, podem promover a atividade de seguros de saúde, não, e só esses. Como é que vê essa situação? Se vê utilidade ou não em alargar o âmbito das atividades permitidas às associações mutualistas? O cenário que aqui traçou, em geral, é positivo, portanto, o número de reclamações tem diminuído, os rácios têm melhorado, portanto, quais são, alguma coisa que não esteja a correr bem, quais são os grandes riscos que acontecem em Portugal no setor segurador? Já se falou também aqui da questão da concentração da atividade. O outro aspecto que acompanha esta concentração é o controlo do capital por capitais estrangeiros. Que riscos é que isso acarreta? Como é que vê também, que comentários lhe sugerem esta situação? Neste capítulo da tomada de posições por capitais estrangeiros, há aquela situação da compra da companhia que era da Caixa de Depósitos, da Fidelidade, pelos chineses da Fosun. Já foi em 2014, portanto já não está de nenhuma novidade. Passado um ano, constatámos que depois a própria Fidelidade financiou outras empresas do grupo que a tinha adquirido num valor avultado. Portanto, esta realidade, de que forma interpela as suas responsabilidades ou a responsabilidade da organização a que preside, e que alertas pode disparar, o que é que devemos aprender daqui, se há necessidade de alterar o quadro regulatório ou não, face a essa situação, que permite que alguém, no fundo, sem ter o dinheiro, compra uma companhia com o dinheiro da própria companhia, que também é típico no setor financeiro, nomeadamente na banca, termos assistido a este tipo de situações. E eu fico por aqui. As outras questões que aqui já foram mais ou menos abordadas pelos colegas que me antecederam. Portanto, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Inocêncio, olha, vou começar pelo fim, para a sua última intervenção, vou começar pelo fim. Isso não é verdade. Portanto, a Fosun comprou 85% da Fidelidade, pôs cá o dinheiro todo para comprar a Fidelidade. Aquilo que o Sr. Deputado disse, que se disse aqui há uns tempos, não é? que teria usado parte do capital para financiar outras atividades. Portanto, a Fidelidade, o que lá está, portanto, a Fidelidade tem de ativos, 13 mil milhões de ativos à volta disso, e posso garantir, dos processos de supervisão que fizemos, que não há utilização de fundos da Fidelidade em proveito de outras entidades que não seja o seu negócio. Isso foi feito. Portanto, é evidente que quando essas notícias saíram, não sei de onde vieram, portanto não faço ideia, agora, dentro do processo de supervisão que fazemos, garanto-lhe que não foi usado dinheiro da companhia para financiar outras atividades. Não sei se tem alguma informação adicional sobre isso, mas, portanto...
Não houve investimentos da propriedade em dívida de outras empresas?
Não, não, não.
Em 13 mil milhões de ativos, existem 200 milhões de ativos que estão investidos. 200. Em 13 mil milhões, veja que são 200 milhões, em 13 mil milhões, a irrelevância desse movimento. Diga? Por quanto comprou o quê? Agora não percebi, Sr. Deputado.
Não, ok. Já concluí, Sr. Presidente.
Não, eu não fui às outras questões. Pronto. Primeira questão, portanto, que me pôs, era se tinha condições para supervisionar as associações mutualistas. Vamos ver. E que, até que ponto a que se poderia supervisionar as associações mutualistas? Primeiro, nós não supervisionamos as associações mutualistas porque o regime jurídico da atividade seguradora, portanto, e a diretiva europeia sobre o setor segurador, diz que nós supervisionamos sociedades anónimas de seguros, mútuas de seguros e mútuas de seguros, que é o que lá está na diretiva. Portanto, não está associações mutualistas. E por isso nós não podemos supervisionar associações mutualistas. Portanto, a diretiva não nos permite. O Sr. Deputado perguntou-me também o que é que não está bem e se temos todas as condições para supervisionar. Se for preciso supervisionar, podemos supervisionar a associação, desde que se criem as condições para isso. Mas debaixo do regime da atividade seguradora. Não é supervisionar debaixo de um regime que nós não sabemos o que é. Mas para isso, leva-me a um ponto que eu não vou deixar de falar nele, que tem a ver com a questão dos recursos humanos e do pessoal. Portanto, se eu, para ter mais coisas adicionais, eu neste momento já tenho, ando a funcionar com muitas dificuldades para fazer o trabalho. As pessoas, portanto, os colaboradores continuam a sair. Ainda esta semana me pediu demissão mais uma técnica com 12 anos de instituição e que vai-se embora. Portanto, uma técnica de supervisão bastante conhecedora das melhores que eu lá tenho e vai-se embora. Porquê? Porque há 8 anos, portanto, não é há 2, nem há 3, nem há 4, há 8 anos ganha a mesma coisa. E, portanto, eu não consigo gerir os recursos humanos desta forma e é fácil. As pessoas que estão lá há 8 anos a ganhar o mesmo, facilmente vão para o mercado a ganhar o dobro do que aquilo que ganham ali. Portanto, uma técnica especializada, que sabe de atuariado, que sabe de finanças, que sabe de economia, porque um inspector de seguros tem que dominar várias matérias. Portanto, além do atuariado, das finanças, da economia, tem que saber o próprio regime jurídico, portanto, tem que ter uma visão integrada de tudo, de todo. E se eu quiser recrutar alguém nesta área, não tenho onde ir buscar. Portanto, posso dizer que a continuar sem solução a este problema, que vejo a supervisão de seguros no futuro com bastante dificuldades em exercer o seu trabalho. Quanto à outra questão que me pôs sobre o problema da concentração e o controlo do capital. Mas a concentração que assistimos, não é, resultou exatamente de falta de capital por parte dos acionistas portugueses. No caso, quando fala no caso de Banif, problema do banco, Banif Açoriana, a Açoriana, a forma que se arranjou e que permitiu que a companhia continuasse a funcionar, foi arranjar alguém que metesse capital na empresa. E os portugueses não havia ninguém que pusesse capital. E foram os estrangeiros que puseram o capital, o que permitiu manter a companhia a funcionar. Porque, de outra forma, se não entrasse o capital, só tinha um caminho, não é? Portanto, era liquidar a companhia. E é isso que nós procurámos sempre fazer, não liquidar companhias. E, portanto, arranjar sempre forma dela continuar a funcionar. Fizemos isso com a Soriana, fizemos isso com a Tranquilidade, e continuam a funcionar. Eu penso que respondi às questões de todos os deputados. Não sei se...
Obrigado, Sr. Presidente. Do CDSPP, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Antes de mais, boa tarde. Queria começar por cumprimentar o Dr. José Figueiredo Almassa e aproveitaria para colocar algumas questões relativamente àquilo que, no fundo, foi esta audição de balanço sobre o setor segurador. Começava por agradecer as informações que nos deu. E depois fazer aqui alguns comentários e algumas dúvidas que esta apresentação acaba por nos suscitar. Sabemos que o número de companhias de seguros diminuiu no mercado neste período, até porque em virtude do que aconteceu com a Soriana, com a Tranquilidade, e o Sr. Doutor explicou-nos isso, mas também nos disse que, de entre aquilo que são as várias empresas que trabalham, as várias companhias que trabalham no setor, que só supervisiona, a autoridade só supervisiona parte delas. Ou seja, em 30 do ramo vida, só 19 é que são supervisionadas pela autoridade. No ramo não vida, 55, só 29 é que são supervisionadas. E a questão que eu lhe coloco é como é que o facto de só supervisionar parte das empresas que operam no mercado garante, por exemplo, aquilo que é as práticas sãs de concorrência e, nomeadamente, preocupações como, por exemplo, a cartelização, como aqui já foi perguntado. Até porque uma das questões que o Sr. Doutor nos disse é que teria sido a autoridade que, de algum modo, estaria a fixar preços mínimos, forçando e procurando que as companhias subissem aquilo que eram os prémios, nomeadamente no ramo do seguro de acidentes de trabalho, que se considerou que estaria numa situação de insustentabilidade. Ora, havendo uma intervenção nos preços coordenada pela autoridade, isso pode dar um sinal ao mercado, que é a de que haverá uma regulação, uma fixação de preços pela autoridade e, portanto, pedia que clarificasse aquilo que nos disse aqui. Tanto mais que nos disse, por exemplo, que, na sua opinião, o prémio deveria ser igual para todos, porque o risco era o mesmo. Ora, isso significa esquecer que, obviamente, há escalas diferentes, há eficiência diferente na gestão das companhias, em termos de custos operacionais e tudo mais, e que são relevantes, obviamente, para a fixação desse mesmo preço. E, portanto, pedia que clarificasse essa matéria. Falando-nos também agora nesta última resposta que deu à pergunta do meu colega do Bloco de Esquerda sobre os recursos humanos e as dificuldades que a autoridade terá. E eu gostaria de lhe perguntar se houve cativações no que diz respeito àquilo que é o orçamento da autoridade, até porque tivemos aqui no passado a Sra. Presidente da CMVM a queixar-se que lhe teriam sido aplicadas cativações, e já agora gostaria que me esclarecesse se esse problema também surgiu em relação à autoridade de supervisão ou não. Por outro lado, no que diz respeito ao futuro, está lançado um debate sobre a regulação e a supervisão financeira em Portugal, e esse debate, evidentemente, tem a ver com o histórico que nós temos de falhas de supervisão, nomeadamente no setor bancário. Obviamente que essas falhas de supervisão, de forma indireta, acabaram por ter consequências também no setor assegurador, e aquilo que pode ser a construção no futuro deste modelo de supervisão, e que quer aqui na Assembleia temos debatido o problema, quer o Governo anunciou que iria criar um novo organismo com funções da autoridade macroprudencial e a Autoridade Nacional de Resolução, que teria a responsabilidade última de supervisão financeira. Portanto, a minha pergunta é se a autoridade tem algum tipo de informação ou se tem contribuído para este debate sobre supervisão. No fundo, qual é a opinião que o supervisor da área dos seguros tem dado, se foi perguntado em primeiro lugar, e se tem dado alguma opinião e posição sobre esta mesma matéria. Por outro lado, foi também notícia que teria havido uma conferência em que a Associação Portuguesa de Seguros e a autoridade que teriam uma opinião de que, e que era partilhada entre as duas entidades, entre a Associação das Empresas e o Supervisor, de que o futuro das pensões passava por uma combinação entre poupança pública e poupança privada, no que diz respeito àquilo que é o modelo enfim, de garantir as pensões futuras, penso eu, e pedi-lhe que me confirmasse, tendo em vista aquilo que podem ser dificuldades de sustentabilidade na Segurança Social. Eu não sei se esta é uma posição oficial da autoridade ou não, e portanto da autoridade de supervisão, e gostaria de que me esclarecesse também essa notícia, tanto mais que em termos daquilo que pode ser a evolução de um sistema neste no futuro, e tendo a autoridade de supervisão tomado uma posição que se tornou pública em conjunto pelo menos foi a forma como a notícia foi dada, em conjunto com a Associação Portuguesa de Seguros, pedi-lhe, como é óbvio, que nos esclarecesse sobre isso. Já foi aqui perguntado antes, mas eu não posso deixar, face à importância do tema, de fazer a pergunta relativamente a se a autoridade tem neste momento alguma informação quanto ao futuro relativamente à supervisão de produtos mutualistas e daquilo que é a atividade do setor mutualista. Porque é evidente uma matéria delicada nesta altura, e que tem vindo a ser objeto de notícias públicas e, portanto, tudo aquilo que nos permitir habilitar com a informação para podermos analisar o que pode ser a evolução para o setor mutualista seria também muito útil para nós.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, também seguindo a mesma ordem, relativamente à questão da supervisão das companhias que são supervisionadas por nós e aquelas que não são, nós estamos num mercado único de seguros, europeu único de seguros, e existem dois tipos de supervisão, que é a supervisão prudencial e a supervisão comportamental. E essas companhias, que são agências ou sucursais de empresas da União Europeia, elas são supervisionadas pelo seu país de origem. E, portanto, as regras são as mesmas. Portanto, as regras que eles têm que aplicar de cumprimento, que eles têm que cumprir, são as mesmas. E, portanto, quando há qualquer dúvida, nós trocamos informações. E, portanto, não está no vazio. Ou seja, e além de que, se o Sr. Deputado, se quiser dar ao trabalho de ir ver, por exemplo, no nosso site, vai ver que essas companhias que são sucursais de empresas da União Europeia, o peso que elas têm no nosso mercado é muito baixo. Portanto, ou seja, o grande volume de negócio segurador que existe são de empresas supervisionadas por nós e não sucursais. Eu não sei se reparou na apresentação, até tem lá, por exemplo, em LPS, em livre prestação de serviços, tem 570 entidades em livre prestação de serviços. Se quer que diga, o volume de negócios é muito pequeno, portanto não, nem sequer há qualquer preocupação da nossa parte. É evidente que, como estamos num mercado único europeu de seguros, quem tem autorização para funcionar em França ou na Alemanha dá-nos conhecimento e pode trabalhar aqui, não é? Portanto, e é supervisionado prudencialmente pelos seus países de origem. Em termos comportamentais, nós acompanhamos, portanto isso é feito por nós, portanto não há aqui um vazio. Por outro lado, e relativamente ao outro ponto que o Sr. Deputado referiu, em relação à intervenção nos preços, não houve intervenção nenhuma dos preços da nossa parte. Zero. Portanto, a única coisa que nós dissemos é que o equilíbrio técnico tem que existir. Como não se podem reduzir os sinistros é um acontecimento que tem que acontecer, portanto, os prémios, façam como quiser, não é? Portanto, os prémios, ou salvam os prémios, ou reduzem os custos de distribuição, ou reduzem os custos administrativos, tem que ser por aí. Agora, não há dividendos, Sr. Deputado. Vai ver, os dividendos foram distribuídos no setor segurador e diga-me o que é que encontrou. Dividendos. Veja o que os dividendos foram distribuídos.
Sr. Deputado.
Portanto, não há intervenção nos preços. O que nós exigimos, portanto, e dentro das orientações de supervisão prudencial que nós exigimos, e que estamos sempre em cima, são fundamentalmente três coisas.
Uma, equilíbrio técnico. Não podemos aceitar que qualquer ramo, não é só o acidente de trabalho, ou o automóvel, ou o saúde, qualquer um deles. O equilíbrio técnico tem que existir. Porque se não existir equilíbrio técnico, significa que isso representa que no futuro vai haver falta, vai deixar de ter solvência. Deixando de ter solvência, ou há quem meta dinheiro na empresa e quem invista na empresa, ou então a empresa para. Portanto, e é isso que não aconteceu durante estes anos todos. Portanto, quando deixou quando algumas chegaram a uma situação que faltava dinheiro, tínhamos que encontrar quem pusesse dinheiro na seguradora, que é diferente do negócio bancário. Portanto, isso não existe. Agora, esse é um ponto. O outro ponto para nós, sob o ponto de vista da supervisão prudencial, também é uma coisa que nós não abdicamos, é a solvência. O Sr. Deputado vai ver, em 31 de dezembro de 2016, não há nenhuma seguradora do nosso mercado que não tenha um rácio de solvência acima de 100%. Não há nenhuma. Todas têm. Porquê? Porque há um acompanhamento permanente de parte do supervisor, que andamos sempre a acompanhar as seguradoras. E agora vou sair daqui, tenho uma reunião às 7h30 com uma seguradora que queria falar comigo e vem às 7h30 vai falar comigo. Portanto, há um problema para tratar, resolve-se logo. Não mando carta para depois a carta vir respondida aqui por 3 meses ou por 6. Não, há, vamos resolvê-lo. Depois, o outro ponto também que gostava de referir, portanto, além da parte prudencial, que é o equilíbrio técnico, que é a solvência, que não abdicamos dela, tem a ver com outra parte, que é a defesa dos interesses do consumidor. Portanto, entendemos que se as companhias tiverem solvência, não é? Tiverem solvência, se forem solventes, e, portanto, os consumidores estão defendidos. Por isso é que nós não tivemos, como disse o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, não há lesados das seguradoras. Não é? Portanto, e é por isto que isso não existe. Outro dos pontos que o Sr. Deputado tocou foi a questão das cativações. Tivemos cativações também. Quanto ao futuro... Pergunta-me bem, mas se quer que lhe diga, não me recordo bem qual foi o montante. À volta de 10%, por aí, não sei dizer. Para estar a inventar, não sei dizer, não tenho presente qual foi o montante. Porque houve parcelas que cativaram, outras que não cativaram, algumas que eu gostava até que cativassem, não cativaram. Portanto, não sei dizer. Sinceramente, não sei dizer. Quanto... A outra questão que referiu, portanto, o futuro debate sobre a supervisão e sobre as falhas de supervisão. Quando foi lançada a ideia de fazer a revisão do modelo, eu fui consultado pessoalmente para dar opinião, para opinar sobre o modelo, e dei a minha opinião. Ela foi dada. Está na mão do Sr. Ministro. O Sr. Ministro pediu-me pessoalmente para dar a opinião, e dei-lhe a minha opinião pessoal, foi a minha opinião pessoal, e eu dei. Se quer que lhe diga, eu defendo, portanto, o modelo que eu defendo é um modelo tripartido, se é isso que o Sr. Deputado quer saber, é um modelo tripartido, manter o modelo atual que está em 3 entidades. A questão, nós, repara, o setor segurador não criou problemas nenhum do sistema financeiro. Se não criou, porque é que vou eu criar problemas ao setor segurador? Quando falo no setor segurador, estou a falar de segurador e pensões, não é? Portanto, seguros e pensões. Não criou problemas. Eu entendo que a especificidade do setor segurador não se compagina com o modelo chamado Twin Peaks, que por vezes foi ventilado por aí. Não se compagina. Porque se tivesse um Twin Peaks e se tivesse uma entidade sozinha a supervisionar a banca e os seguros, aquilo que aconteceu com o BES, que aconteceu com o Banif, pode ter a certeza que já não tinha tranquilidade, já nem tinha a Soriana. Já tinha ido tudo atrás. Com o modelo Twin Peaks. Portanto, o melhor modelo é este, porque o setor segurador tem especificidades próprias. Portanto, não vejo outro. Poderia ainda aceitar, se quiser, um supervisor único, tipo Bafin, como na Alemanha. Há um único supervisor para tudo. Mas então queríamos as especificidades dentro do supervisor. Portanto, um único. Mas fora do Banco Central, naturalmente. Portanto, dentro do Banco Central, isso não. Quanto ao último ponto que o Sr. Penúltimo, que o Sr. Deputado referiu, portanto, que teria havido um entendimento entre a Associação Portuguesa de Seguradores e a Autoridade sobre o modelo de pensões. Nada disso. Houve, como eu disse há pouco, um encontro de supervisores de seguros lusófonos, de língua portuguesa, em que nós, um dos temas de debate, teve vários temas em debate, teve a formação financeira, teve o problema das pensões, e nós publicámos, nós, não tem nada a ver com a APS, portanto não foi nada em conjunto, a APS esteve num painel até sobre literacia financeira, portanto aquilo começou com a nossa literacia financeira, e houve outro painel sobre pensões. E nesse painel sobre pensões, nós publicámos um estudo que foi feito internamente de reflexão, portanto é um documento de reflexão, não é... Não, estou só a responder. Não foi combinado com... Não, o Sr. Deputado disse que teria sido acordado com a APS. Nada. Portanto, não foi nada. Portanto, a APS teve um painel de literacia financeira e depois foi apresentado um estudo desenvolvido internamente, onde, por exemplo, até se falou neste PEP, no Pan European Personal Pension Funds, portanto, este um projeto de fundos de pensões pan-europeu, que foi apresentado pela Comissão Europeia semana passada, foi um dos pontos que apresentámos. Portanto, aquilo estava fresquinho, nós já o estávamos a discutir. O último ponto, eu penso que já teria respondido anteriormente relativamente à Associação Mutualista, que o Sr. Deputado tinha, eu penso que já o teria respondido a outros dos seus deputados anteriormente. Acho que já teria ficado respondido.
Obrigado. Sr. Presidente.
Muito obrigado.
PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Presidente e a autoridade e agradecer a intervenção e os contributos que nos deixou da parte do PCP, enfim, as nossas considerações e a avaliação que fazemos da própria forma como funcionam os mercados ditos supervisionados é conhecida, o Sr. Presidente conhece o nosso entendimento e, aliás, a história, de certa forma, dá-nos razão, principalmente a história recente dá-nos razão, acaba de nos dizer que agora não tem havido distribuição de dividendos no setor segurador, não sei exatamente quais os acionistas e há quantos anos não retiram dividendos, mas lembro-me bem de há 3 anos atrás a tranquilidade de ter pago 15 milhões de euros em dividendos ao Espírito Santo mesmo antes deles terem que fechar o banco e fugir. Não é verdade. Portanto, a tranquilidade não pagou 15 milhões de euros em dividendos ao Espírito Santo. Portanto, as contas estavam mal apresentadas. Ok, há acionistas, para ser mais correto, pode não ter sido tudo Espírito Santo. Às vezes apanha-nos nessas imprecisões. Pagou 15 milhões a acionistas. Podiam ser até uns offshores dos quais os Espírito Santo eram ou não titulares. Mas, enfim, a questão não deixa de ser pertinente porque, apesar de não haver agora uma distribuição de dividendos com algum volume, com volume significativo e com impacto no rácio de solvência, essa questão não deixa de se colocar, porque, tal como em outros setores de atividade, muitas vezes o regulador, neste caso o supervisor, tende a garantir o equilíbrio sem tocar na parte dos dividendos. Ou seja, é preciso que a receita seja suficiente para salvaguardar o risco e, portanto, o caminho mais fácil é o do aumento do prémio, no caso no aumento do custo do serviço. Mas isto não é só nos seguros, enfim, isto é uma tendência do mercado enquanto estiver nas mãos de acionistas privados, evidentemente que pretendem que o último bolo a ser tocado seja o seu. E, portanto, antes vai o dos clientes, vão os ativos da própria empresa e só no fim estão disponíveis muitas vezes para mexer no seu, na sua parte. Mas isto não é propriamente uma questão, é um comentário àquilo que já veio dizendo ao longo da nossa audição. As questões da concentração e do controle por capital estrangeiro, nós consideramos, e os vários grupos parlamentares colocaram estas questões, e nós consideramos que são questões muito pertinentes. O problema é que não temos nenhuma ilusão quanto ao papel da Autoridade de Supervisão. A Autoridade de Supervisão limita-se a garantir o cumprimento dos rácios de solvência. E pouco tem a dizer, muito pouco tem a dizer, sobre a natureza do acionista, sobre a concentração do capital, ou sobre o controle em mãos estrangeiras. Por exemplo, quando a fidelidade é entregue à FOS1, Tal não foi por insuficiência de capital, porque se o acionista quisesse, quer o Estado, teria havido o capital necessário. Portanto, aí está a principal seguradora. À principal seguradora não se aplica o seu critério. Quando há pouco nos disse que a concentração era o resultado da falta de capital nos acionistas nacionais. Muito bem, é uma maneira de ver as coisas e, muito provavelmente, na maior parte dos casos, é real. Na tranquilidade não se pode dizer isso. Na fidelidade, peço desculpa. Não se pode dizer isso. Foi uma opção do acionista não ter capital e entregá-la. E já agora, eu pergunto-lhe se no balanço da tranquilidade, nesses tais... da fidelidade, peço desculpa. Nesses tais... 13 mil milhões que refere, eu pergunto-lhe se não há lá uns milharzitos ou uns milhõezinhos investidos em títulos de dívida ou em ativos financeiros da FOSUM. Há várias maneiras de financiar negócios, não é necessário abater nenhum ativo, basta que o ativo seja colocado em ativos de capital de outra empresa ou em ativos de capital de outro grupo económico. Enfim, por exemplo, se a Fidelidade pegou em 1 mil milhões do seu ativo e os investiu num outro ativo, eles continuam no balanço. Então, tal e qual, 1 mil milhões, desde que estejam cotados como 1 mil milhões. Podemos é duvidar se valem mesmo 1 mil milhões um dia mais tarde, mas, portanto, o negócio, pergunto-lhe se não há lá no balanço uma parte que está investida em dívida da FOSUM, porque isso na prática vai corresponder ao que disse o Sr. Deputado Paulino, Paulino Ascensão, sobre o financiamento da tranquilidade, da fidelidade à sua própria aquisição. Mas é uma pergunta. Sobre as questões da cartelização, nós não alimentamos muitas dúvidas sobre a intervenção das autoridades. Esta matéria, particularmente, é... julgamos da competência da autoridade da concorrência, a verificação das condições em que se verifica ou não, das condições de cartelização ou não de preços, mas eu pergunto que cooperação e articulação tem tido a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões com a Autoridade de Concorrência no sentido de conseguir apurar ao detalhe a possibilidade de cartelização. Nós, mesmo quando há cartelização, nós sabemos sempre que as autoridades depois vêm dizer que não há, porque arranjaram maneira de não aprovar, não é? Nós vemos os preços da gasolina na autoestrada são iguais ao milésimo do euro e não há cartelização, portanto está tudo dito sobre a cartelização. Mas, ao menos, o que é que andam a fazer para a contribuir para a Autoridade da Concorrência conseguir apurar sobre a existência ou não de cartelização? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Eu vou pedir imensa desculpa, porque provavelmente não poderei ficar até ao fim desta audição. O meu camarada Paulo Sá está, porque a comissão de inquérito que eu integro vai começar neste momento. Peço desculpa.
Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Tiago. Em relação aos dividendos, e que referi-se aos dividendos da tranquilidade que teriam de pago ao banco, devo-lhe dizer o seguinte. Sim, ao banco, portanto, ao grupo. Devo-lhe dizer que em março de 2014, na altura já a situação do banco era o que era, já todos sabíamos, não é? Portanto, porque a resolução dá-se a 3 de agosto, portanto, já nessa altura, e em março, a tranquilidade resolveu, queria pagar 350 milhões, fez uma venda antecipada de carteira para pagar 350 milhões de dividendos ao seu acionista, ok? E nós não deixámos. Não, porque o Sr. Deputado diz que nós não vimos nada disso, só para dizer que nós não deixámos. E sabe que a seguradora hoje existe, sabe porque é que existe a seguradora hoje? Por meus seus capitais próprios estão lá os 300 milhões que eu não deixei de distribuir em março de 2014. Porque senão não havia seguradora hoje também. É? Portanto, estão lá, não foram distribuídos. A questão dos 15 milhões, eu não sei se foi dividendo, eu não tenho presente esses 15 milhões, portanto, eu sei que houve 300 que não deixámos de distribuir e, portanto, a seguradora continua a existir. Mas, por outro lado, não nos esqueçamos de outro aspecto que é importante, que, em relação aos resultados, no caso do acidente de trabalho, nos últimos 5 anos foram 530 milhões de resultados negativos. Portanto, isto não pode continuar. Portanto, isto tem que ser alterado. Isto tem que ser alterado. Portanto, não podemos continuar, porque senão mais tarde não pagamos pensões. Isto é um negócio de longo prazo, não é de curto prazo. Não é? Quanto às outras questões que o Sr. Deputado pôs,
que era que nós preocupamos a autoridade só em garantir a solvência, como vê com o exemplo que ele estou a dar desses dividendos, não é só garantir a solvência. Portanto, nós também atuamos nessa matéria, portanto, sobre a parte dos dividendos. E recomenda... Diga? Não, não. Não, não. A companhia, mesmo distribuindo o dinheiro, tinha raça de solvência à mesma. Se esse dinheiro tivesse sido distribuído, continuava com solvência. E, portanto, nós não deixámos. Porquê? Porque eu já sabia à volta o que é que se andava a passar e que não deixámos saber porquê. E só deixei de distribuir dividendos à medida que os contratos fossem vencendo. Por isso é que, se eu for lá ver a companhia hoje, tem lá 300 milhões de capitais próprios. Quanto aos 13 mil milhões, ó Sr. Deputado, não estão lá mil milhões de dívida da Fosse 1. Isso garanto-lhe eu. Ok, pronto, não estão. Eu digo que não estão.
Nem do grupo.
O Sr. Deputado referiu-se a uma operação que foi feita de mil milhões, 900 e tal milhões, de mil milhões, e neste momento não estão lá. Portanto, quando se tratou do assunto, resolveu-se logo. Portanto, neste momento não estão. Portanto, isto não existe.
Ah, mas a operação foi feita e depois anulada,
isso? Não, não foi anulada. Foi dito, vamos acabar com isto, toca a vender e, portanto, o assunto foi despachado. Portanto, deixa de estar nos ativos, já não estão lá. Portanto, atuou-se. Quanto à última pergunta que me fez, relativamente à participação com a Autoridade da Concorrência, nós estamos ao dispor da Autoridade da Concorrência para colaborar quando nos pedirem. Ainda não nos pediram ajuda. Se não nos pediram ajuda, nós não somos nós que... Vamos fazer o trabalho que competem a outros, que é o caso que é da Autoridade da Concorrência. Eu penso que respondi às questões do Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eventualmente estava prevista uma segunda ronda de 3 minutos, não sei, mas também houve um critério largo para esclarecer todas as dúvidas, portanto, não fomos rígidos na contabilização dos tempos. Não sei se algum partido político ainda quer fazer mais alguma pergunta nos últimos 3 minutos. Não se... Não... Faz favor.
Uma pergunta muito rápida a propósito da sua última resposta da cartelização, que estão à disposição da Autoridade da Concorrência para colaborar nesse processo. A Autoridade da Concorrência tem um processo de cartelização na banca há muitos anos em curso e tem-se defrontado com graves dificuldades em fazer com que esse processo avance, porque as instituições financeiras envolvidas têm recursos poderosíssimos e utilizam manobras dilatórias umas atrás das outras, de maneira que o processo atrasou-se muitos anos. Há a expectativa da autoridade corrente, aliás, temos a oportunidade disso, de que o processo não prescreverá, conseguirão levar o processo até ao fim antes de prescrever. E a questão que a resposta que deu levanta uma questão imediata: se tem a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões os meios, os recursos necessários para um processo, processos desta envergadura, portanto, no âmbito dessa colaboração com a Autoridade da Concorrência, será um processo de grande envergadura, as empresas visadas, presumo, não sabemos quem são, terão grandes recursos e grandes meios para tentarem atrasar este processo, manobras dilatórias, e tentando esticar os prazos até uma possível prescrição, e a pergunta é se a Autoridade de Supervisão tem também meios e recursos capazes de responder um desafio desta natureza.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, acho que
foi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não sei se o Sr. Deputado estava cá antes, quando eu referi as dificuldades que nós temos em termos de recursos humanos, portanto, em que temos dificuldades. Mas eu também não sei qual é a dimensão do problema que se está a pôr hoje, que eu não conheço. Uma coisa é certa, nós temos tratado os assuntos todos, e felizmente com sucesso, portanto, resolvemos os problemas todos, não tem havido questões no setor segurador, dando prioridades àquilo que é mais prioritário. É evidente que deixámos outras coisas para fazer. Agora, se a situação surgir, naturalmente não deixaremos de o fazer. É evidente em prejuízo de outras atividades, não é? Portanto, a planificação que temos, supervisionar seguradoras, fundos de pensões, para fazer isso, que já temos de deixar outras coisas para fazer. Agora, eu também não sei o que é que está em causa. Portanto, o Sr. Deputado diz que pode ser uma coisa de grande dimensão. Eu não faço ideia o que é. Eu não faço ideia do que é que seja. Não conheço. E como não conheço, não posso opinar sobre uma coisa que eu não sei.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos assim com a audição à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, prevista no plano de atividades. Agradecer ao Sr. Presidente, portanto, os esclarecimentos que prestou à Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Já agora, se me permite, só uma última palavra, portanto, dizer aos senhores deputados que, por parte da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e eu pessoalmente, que nós estamos sempre ao dispor, senhores deputados, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que queiram sobre estas e outras matérias que foram discutidas, estaremos sempre ao dispor. Entretanto, deixamos a PEN, ou manda, podemos deixar a PEN, tá? Portanto, a PEN com a apresentação deixamos, e se houver alguma dúvida, estão à vontade. Muito obrigado.